Está no ar, o Jornal do Senado. Comissão aprova projeto que isenta de pedágio veículo que transportar paciente com doença rara ou degenerativa.
Frente parlamentar da agropecuária que era derrubada de veto a artigo de lei que perdoa multas sobre dívidas.
E o Mano Ferrer defende investimentos para melhorar infraestrutura do Piauí.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos projeto que dispensa do pagamento de pedágio os veículos que transportarem pacientes com doenças graves ou degenerativas para tratamentos.
Podem se beneficiar com o projeto relatado pelo senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, pessoas com câncer, insuficiência renal, diabetes, hipertensão, reumatismo e Parkinson. Repórter Jorge Cardim.
Para evitar fraudes e prejuízos para as concessionárias, os pacientes devem se cadastrar nas empresas de pedágio e apresentar um laudo médico que ateste a necessidade de deslocamento para outra cidade, a periodicidade e o prazo estimado de duração do tratamento. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, disse que a iniciativa, apresentada pelo senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, busca permitir o deslocamento dos pacientes e acompanhantes que são obrigados a viajar para se tratar em outro município.
Relembrando o desequilíbrio da distribuição dos centros de saúde no país e a forçosa necessidade de as famílias carentes se deslocarem por rodovias sob pedágio para tratarem de seus enfermos. A presente iniciativa age nesse sentido, ao buscar diminuir os custos de transportes privados de pacientes acometidos por doenças graves ou degenerativas.
A Frente Parlamentar da Agropecuária quer derrubar os vetos à lei que trata do programa de regularização tributária rural.
Senadores e deputados da Frente estiveram com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, para cobrar a marcação de uma sessão do Congresso para analisar esses vetos. Repórter Maurício De Sante.
A Lei 13.606 de 2018 deu prazo até 28 de fevereiro para que os produtores rurais façam a adesão ao programa de regularização tributária rural. Podem ser parcelados débitos vencidos até 30 de agosto do ano passado. Mas o governo vetou o artigo da lei que perdoava integralmente as multas e encargos sobre o saldo das dívidas. Também foi vetado o dispositivo que permitia a redução das contribuições previdenciárias dos empregadores de 2,5% para 1,7% da receita com a comercialização das safras. O governo alega que esses pontos inseridos pelo Congresso não têm previsão no orçamento da União e podem prejudicar ainda mais as contas da Previdência. O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, não concorda com os argumentos e defende a derrubada dos vetos. Ele esteve com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e saiu do encontro com a expectativa de que a sessão do Congresso para analisar esses itens aconteça ainda em fevereiro.
Se ele não puder colocar no dia 20, ele coloca no dia 22, portanto, antes do dia 28. Se nós conseguirmos a prorrogação desse prazo do dia 28 da adesão, aí fica mais confortável o prazo para a gente votar esses vetos.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, defende a edição de uma medida provisória que amplie de 28 de fevereiro para o meio do ano o prazo de adesão dos agricultores ao programa de regularização tributária rural.
Porque a situação é muito séria. A classe rural está a perigo de grandes prejuízos. Então, talvez o presidente marque essa audiência, aí a comissão vai lá, vai ponderar todos esses itens e tentar uma medida provisória para aliviar a situação.
A Frente Parlamentar da Agropecuária alega que, com os critérios atuais, os produtores não vão aderir ao programa de refinanciamento das dívidas e o setor rural pode passar por uma quebradeira generalizada.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, criticou as novas mudanças no texto da reforma da Previdência, que aguarda votação na Câmara dos Deputados.
Uma das alterações exclui os trabalhadores rurais das novas regras de aposentadoria. No entanto, Regina Souza alertou que os agricultores não devem se desmobilizar.
Segundo ela, ainda tramita na Câmara dos Deputados um projeto que permite a cobrança, pelo patrão, de valores correspondentes à alimentação e à moradia oferecidas ao trabalhador do campo.
Regina Souza também lamentou que o governo gaste rios de dinheiro tentando fazer o povo acreditar que a reforma é boa, ao mesmo tempo em que promove um refis perdoando devedores do INSS.
Então a gente só pode deduzir que é para satisfazer o mercado, é a única, quem está cobrando isso dele é o mercado. E aí o governo se submete a um vexame, né, para atender o mercado, ele se submete ao vexame de ir para o programa do Silvio Santos distribuir dinheiro, quem quer dinheiro, que absurdo aquele, que vergonha para esse país.
Já o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, criticou a prática do Ibama de queimar bens apreendidos durante ações de fiscalização ambiental. Ele deu como exemplo o caso de um agricultor matogrossense que perdeu um caminhão por causa dessa regra.
José Medeiros acredita que o Ibama faz uso de dois pesos e duas medidas, uma vez que ele jamais viu incinerações desse tipo nos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro.
Mas é muito fácil chegar no pobre que está lá no interior de Mato Grosso, no meio da floresta, longe de qualquer lugar, soltar a mão no pé do vidro dele e queimar tudo. Ele está lá, desprotegido, não tem ninguém por ele. É muito fácil chegar lá com colete, com catucheira para todo lado, parecendo Rambo. Então isso não. Nós não podemos ter dois Brasis.
O senador Eumano Ferrer, do PMDB, cobrou mais oportunidades de trabalho e mais qualidade de vida para os piauienses.
Segundo ele, a população está cansada da promessa de o Piauí ser um estado do amanhã. O que as pessoas querem, de acordo com o senador, são ações concretas e, para isso, é necessário planejamento.
Eumano Ferrer citou investimentos em infraestrutura, melhor seletividade no gasto público e uma política mais efetiva de convivência com a seca como medidas que podem conduzir o Piauí para mais desenvolvimento.
O agronegócio, a indústria, o turismo, a segurança e a qualidade de vida da população exigem urgentes investimentos em infraestrutura das estradas e, sobretudo, a parte de energia. Somos a única capital do Nordeste que não tem rodovias de saída e chegada duplicadas.
E o senador Hélio José, do PROS, do Distrito Federal, afirmou que Brasília sofre com o abandono, apesar de ter apenas 57 anos.
Na semana passada, houve o desabamento de um viaduto na área central da cidade. Também recentemente foi registrada a queda de parte da garagem de um prédio e detectado o aumento da erosão que atinge o bairro Sol Nascente, na periferia da cidade.
Para Hélio José, o governo tem sido negligente na área de infraestrutura e também em setores como saúde e educação. Diante disso, ele pediu que a população fique atenta nas próximas eleições.
Eu comemorei muito a passagem do ano, do dia 31 para o dia 1º, porque esse ano é o momento de votarmos diferente, de votarmos para as pessoas comprometidas com as questões sociais, comprometidas com o povo brasileiro, porque teremos eleições gerais no dia 7 de outubro.
A senadora Cátia Abreu, que representa o estado de Tocantins, disse ser urgente a atualização do Código Penal. Uma proposta nesse sentido está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Para ela, o código atual, de 1940, virou uma colcha de retalhos no que diz respeito à execução penal. O resultado, como lembrou, é um sistema de prende e solta que revolta a população.
Além disso, na opinião de Cátia Abreu, o Código Penal não apoia os policiais, que viraram sinônimo de bandidos.
Morrem quase 500 policiais no Brasil e ninguém diz nada, ninguém reclama de nada. Agora, quando morre presos, parte da imprensa entra em comoção nacional. E quando morrem os policiais, o que serão dessas famílias? Não pode morrer nem preso nem policial. Nós temos que ter a mesma indignação.
E o senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, defendeu a aprovação do projeto que define atividades alternativas aos estudantes que deixarem de comparecer às obrigações escolares por razões religiosas.
Pedro Chaves, relator do projeto que aguarda votação na Comissão de Educação, explicou como vai funcionar a proposta caso vire lei.
E eu vou, através desse projeto, liberar, na verdade, os adventistas da obrigatoriedade de fazer provas nos sábados, dando como alternativas trabalhos e para pesquisa e outros tipos de projetos. Acho que é um projeto, embora polêmico, extremamente importante, que estou devendo isso realmente àqueles que não pregam a doutrina católica.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, bom feriado e até quarta-feira.